emoção não para no seu rádio, a emoção não para no seu YouTube. Muito boa noite, a maior audiência no rádio, a maior audiência do YouTube. Estamos chegando, abrindo de novo o microfone mais forte no Rádio Esportivo em Minas, caixa, e no YouTube caixa, Esportivo caixa, em Minas. Olha o caixa dando tchauzinho aí na sua telinha. Vamos nessa com o galão da massa, bola rola já já, troca o chip, Copa do Brasil, a vida segue. O galão da massa procura o seu espaço, procura o seu caminho nesse 2026, ainda duro pra grande massa atleticana. A partir de agora entra o rádio, entra aí o YouTube, entra a tradição de Itatiaia na melhor cobertura esportiva do futebol. Caminho da Copa do Mundo, o galão da massa em campo diante do Ceará. Jogão começando às 9:30 da noite, com caixa, jogão do galo na Itatiaia, é sempre casa cheia. E para que você continue sendo ouvinte mais bem informado do rádio e do YouTube Esportivos do Brasil, ele tá pedindo pra passagem nesta noite de quarta-feira. Vem de lá!
Um abraço, muito boa noite, ouvinte Itatiaia. Alô, caixa, vamos nessa porque é noite de Copa do Brasil. O Galo em vantagem, o empate basta essa noite para avançar às oitavas da milionária Copa do Brasil. Começa agora o pré-jogo da Itatiaia com oferecimento de KTO. Vamos nessa, estamos chegando para mais uma jornada esportiva.
Galo, 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 galo. Vencer, vencer é o meu lema. O galo é o melhor, cada um com seus problemas. O hino é o grito na garganta. Imediatamente a massa se levanta. Primeiro campeão do brasileiro, sinônimo de raça, clube Atlético.
Galo em campo, Copa do Brasil, Arena Castelão, aparentemente vazia. E o Galo em campo, 9:30, bola vai rolar na Itatiaia.
Galo forte, vingador, vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal. Honramos o nome de Minas, do cenário é partido mundial. Luta, luta, luta.
Vamos nessa, vamos juntos em todas as plataformas da Itatiaia, você do radinho, do AMFM. Alô, Rede Itasat, ao redor de Minas Gerais, só da Itatiaia. E em qualquer lugar do planeta, a Itatiaia te coloca dentro da Arena Castelão. Com nosso aplicativo, com nosso site itatiaia.com.br e também pelo YouTube, onde você nos assiste, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Pode participar no YouTube, pode mandar seu placar pro jogo, fala de onde você nos acompanha e eu quero registrar a sua opinião. Daqui a pouquinho vou registrar as mensagens da galera no YouTube. Vai deixando o like, vai participando com a gente e a partir de agora o WhatsApp liberado para você participar também. Código de área 31 996519657, em áudio 996519657. Manda seu áudio pra gente, lembra de falar seu nome, de onde você tá acompanhando a gente, manda a sua opinião, manda a sua expectativa. Quero registrar seu áudio também aqui no pré-jogo KTO, que tá só começando. Noite de Copa do Brasil, noite de definição de 7 classificados. Temos bola rolando nesse momento lá no sul do Brasil, no Rio de Janeiro também, em Curitiba, lá no estádio Maião, em Mirassol, em Caxias do Sul. Muita coisa acontecendo. Vamos atualizar tudo em instantes para você. Primeiro, informações do Atlético. O galão da massa está escalado. A partir de agora, detalhes com Cláudio Rezende. Um abraço, boa noite, Cláudio.
Alô, alô, Cirilo. Um abraço, boa noite a você também. Alô, massa atleticana, se ligando na Itatiaia em noite de Copa. E o técnico Barba Domingues acaba de divulgar a escalação da equipe com mudança. mudanças. A principal novidade, Cissé entre os titulares. Cissé começa o jogo, Reinier também aparece num trio ofensivo, tendo a Laminda e o Cassierra. É o galão da massa para carimbar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Escalado, definido. Vamos com o tradicional hino do Galo, com a escalação do Barba na Arena Castelão.
Aqui é Galo!
É o goleiro, capitão do Atlético, tem a número 22. Ivan Roman é um dos zagueiros, tem a camisa de número 3. Lianco tá de volta, o xerife da zaga do Galo. Lianco tem a número 13. Vitor Hugo está confirmado na equipe. Vitor Hugo tem a número 14. Fechando a defesa, Renan Lodi. Pela ala, pela esquerda, Renan Lodi tem a número 16. Meio campo do Galo para hoje, hein? Alan Franco é outro que retorna, tem a 21. Tomás Pérez é mantido no time, hein? O Pérez tem a número 25. Cissé, a grande novidade, tem a número 39. Olha o Cissé aí, para quem pediu, ótima oportunidade pro garoto. E o trio de ataque do Galo, hoje contra o Ceará, tem Reinier. Olha o Reinier aí, com a número 19. Alan Minda tá regulando, Minda, tem a 27. E Cassierra, tem aqui o artilheiro, hein? O homem gol, camisa 9, Cassierra, comandando o ataque do Galo. A escalação do Atlético, em nome de KTO.
Tá escalado o Galo, hein, torcedor? Quero a sua opinião pelo Itatiaia Oficial no YouTube, pelo Itatiaia Esporte também no YouTube, na live da nossa jornada esportiva. E siga mandando o seu áudio. Código de área 31 996519657. Mande aí sua mensagem. Fala seu nome, fala de onde você nos acompanha, manda seu áudio pelo WhatsApp 996519657. Galo com mudanças importantes, hein? Com retornos da turma que esteve suspensa, com o Cissé. Olha o Cissé titular, tá de acordo? Gostou, torcedor? Participe com a gente pelo nosso WhatsApp e também pelo YouTube. Pré-jogo KTO. Você viu? A prefeitura vai alargar todos os viadutos do novo anel. E o primeiro na Via Expressa já começou. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Vamos trazer detalhes do Ceará também. Primeiro deixa eu atualizar a Copa do Brasil, que tá pegando fogo. A noite de Copa do Brasil, o Juventude tá eliminando o São Paulo, hein? São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Juventude está vencendo o jogo da volta em casa por 2-0. Lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Detalhe, Ferreirinha entrou no primeiro tempo. Luciano deixou o jogo lesionado. Ferreira entrou e com segundos em campo, Ferreirinha conseguiu ser expulso por uma agressão ao adversário. São Paulo está com a menos durante todo o segundo tempo. E o Juventude marcou com Gabriel, 1-0 aos 20 do segundo tempo, e marcou o segundo com o Marcos Paulo. 2-0 para o Juventude contra o São Paulo, 2-1 no agregado. Juventude vai avançando e o São Paulo vai sendo eliminado nesse momento. Vasco e Paysandu estão jogando, segundo tempo também. 2-2 lá no Rio de Janeiro, neste confronto. 4-2 no agregado. Vasco venceu o primeiro por 2-0. Já a gente detalha os gols mais adiante. Coritiba e Santos estão jogando. Santos está vencendo por 2-0. 2 gols marcados no primeiro tempo. Temos 5 da etapa complementar. Mirassol e Bragantino está 0-0. Aliás, não falei o agregado aqui de Coritiba e Santos. É o mesmo, tá? 2-0 mesmo. Que o primeiro jogo terminou empatado por 0-0. Mirassol e Bragantino 0-0. No primeiro jogo, 1-1. Esse acabou de começar, temos 15 minutos do primeiro tempo, pouquinho tempo de jogo ainda, muita bola para rolar lá no estádio Maião em Mirassol. 9:30, além de Ceará e Atlético, tem também Remo e Bahia. O jogo começa 3-1 pro Remo, hein? Remo venceu em Salvador, hoje vai jogar em casa, vai jogar em Belém contra a equipe do Bahia no estádio Castelão. Jacuipense e Palmeiras, 9:30 da noite. Esse é o confronto mais definido dessa etapa, né? Mais definido dessa etapa de Copa do Brasil, porque o primeiro jogo terminou 3-0 Palmeiras, jogando como mandante lá no Allianz Parque. Hoje no estádio do Café em Londrina, é lá que a equipe da Jacuipense, ou do Jacuipense, que é uma equipe baiana, vai mandar o jogo. Começa 3-0 pro Palmeiras esse desafio logo mais às 9:30 da noite. Vamos chamar também informações do Ceará. A partir de agora, Paulo Azeredo, detalhes do Vozão. Meio desacreditado, né? Torcedor tá meio desanimado, Série B não é boa, mas joga hoje em casa contra a equipe do Atlético tentando inverter o cenário, digamos assim. Paulo Azeredo, um abraço, boa noite.
Fala, João Vitor, Cirilo, abraço pra você, quem tá ligado com a gente aqui na Itatiaia. É mais uma jornada de Copa do Brasil pra você na Top 1 do Brasil. E o Vozão, rapaz, vive um momento complicado, hein? Muito complicado, são 7 jogos sem vitória. Os últimos jogos, os últimos 3 jogos, 3 derrotas, sendo a última aqui mesmo, na Arena Castelão, com um jogador a mais durante 45 minutos na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Técnico Moza, que não contará com 6 desfalques, 6 jogadores: Anocelo, Richard, Luiz Otávio, Wendel, Silva, Ronald e Luca. Aliás, o Luca se machucou antes do jogo em treinamentos aqui na Arena Castelão. Vem aí na Itatiaia a escalação do Vozão do Nordeste. Ferreira é o goleiro, tem a 94. A zaga tem um ex-atleticano, é muito conhecido. Alex Silva, lateral direito, tem a 21. Éder, zagueiro central, ex-América, 33. Luizão, camisa 4. E Fernando, 17, é o lateral esquerdo. Meio campo tem outro ex-americano, este até mais recente. O pai dele veio no avião conosco pra cá, pra Fortaleza. Júlio César, é o Júlio, ex-América, zagueiro, volante, tem a 18. Dieguinho, camisa 20. E João Gabriel, camisa número 81. No ataque, 3 homens, hein? Vai com tudo em busca da classificação. Tem que se atirar, né? Tem que se jogar pra cima do Galo. Melk tem a 40. Fernandinho tem a camisa 8. E Gustavo Prado tem a camisa número 30. É o Vozão, o Ceará, nesta noite, em nome de KTO, meu caro João Vitor Cirilo.
Valeu, Azeredo. Tá escalado, hein? Escalado também o Vozão, o Ceará, vivendo uma fase na temporada e apostando na Copa do Brasil. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você viu? Precisa de transporte após a meia-noite? Vá de madrugão. São mais de 130 linhas noturnas. É o trabalho da Prefeitura de BH. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Pré-jogo KTO. Acesse kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Copa do Brasil, atualizações. Olha o gol do São Paulo. Gonçalo Tapia tá diminuindo pro São Paulo e empatando o confronto no placar agregado, hein? 2-2, ainda tem muito jogo lá no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Inclusive, nesse momento, São Paulo está pressionando para não precisar de pênaltis. Juventude 2, São Paulo também 2 no agregado. Hoje 2-1 no placar do jogo. Tá 2-1 para a equipe do Juventude. Juventude que fez com Gabriel e com Marcos Paulo, e o Tapia diminuiu para o São Paulo. Acréscimos lá em São Januário para Vasco e Paysandu. 2-2 neste desafio. Vasco abriu vantagem com Rojas e Thiago Mendes. 2 gols na reta final do primeiro tempo. Tylon diminuiu para o Paysandu também na reta final do primeiro tempo. E aí no comecinho do segundo tempo, gol contra do Saldívia. 2-2 Vasco e Paysandu. 4-2 no agregado. Coritiba 0, Santos 2, 10 do segundo tempo. Bom Tempo aos 20 minutos e Adonis Frias aos 28 fizeram os gols do Santos até aqui no jogo. 2-0. Santos está avançando com 2-0 no agregado. Primeiro jogo terminou 0-0. E neste momento, gol do Mirassol. Tiquinho Soares está marcando o gol do Mirassol. contra o Bragantino. O primeiro jogo terminou empatado por 1-1. Então Mirassol está em vantagem no jogo e no confronto nesse momento. Mirassol e Bragantino, duelo de Série A do Campeonato Brasileiro lá no Maião em Mirassol. É a noite de Copa do Brasil, muitos jogos, nos atualizando para você. Saindo hoje, mais 7 classificados à próxima etapa da Copa do Brasil. Lembrando que ontem o Internacional eliminou a equipe do Atlético, o Cruzeiro eliminou o Goiás e o Fluminense eliminou o Operário do Paraná. São os 3 primeiros classificados para a próxima etapa da Copa do Brasil, fase oitavas final, que vai ser disputada apenas no mês de agosto. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Bora para opinião aqui no pré-jogo KTO. Deixa eu trazer a dupla de comentaristas da Itatiaia, começando com o Ale Oliveira. O que você tá aguardando desse jogo? O que você espera do Atlético essa noite? Como é que você observa a escalação do Barba Domingues? Ale Oliveira, um abraço, boa noite, Ale.
Ah, boa noite, viu, Cirilo, aos companheiros, meu boa noite muito, mas muito especial à nossa audiência, que sempre nos consagra como a rádio mais ouvida do Brasil. Por enquanto, Cirilo, e a gente espera que continue assim, pelo menos no caso do Galo, né? Só times da Série A passando ali para a fase de oitavas de final, por enquanto. Olha, eu vou te falar a verdade, viu? Eu, se eu tivesse algum poder, se eu tivesse como escolher, né, tomar as decisões, fazer as apostas, o meu time mais forte que eu tenho, a minha formação que eu acredito que é a mais competitiva, que é o da minha época, era os titular, né? Da minha época, os titular, hoje tem um montão de termo novo, né? Que você tem que rodar o time, e tem mesmo, porque o calendário massacra demais os jogadores, né? Mas os meus bom mesmo, eu colocava para jogar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, se eu tivesse esse poder. Ô Ale, mas e a Sul-Americana? A Sul-Americana vai com, principalmente nessa fase de grupos, vai com quem não tá desgastado, vai com quem precisa de minutagem, quem precisa de ritmo de jogo, quem precisa mostrar serviço, né? E o Barba Domingues, ele faz uma opção diferente hoje, principalmente com relação ao Michael, né? A gente não tem convicção absoluta de quem são os 11 preferidos do Eduardo Domingues, mas o Michael certamente está entre eles, e o Coelho também, né? E ele senta esses dois, coloca esses dois na casinha, para colocar uma rapaziada que até tá pedindo espaço e tal, mas eu daria essas oportunidades na Sul-Americana. Ele fez aquele jogo contra o Juventude lá no Uruguai com a base titular, e é lógico que ele vai ter que rodar em algum momento, né? Você não vai conseguir jogar Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil com os mesmos, né? Eu faria essa opção de qualquer maneira, evidentemente que você tem um time competitivo, você tem um time forte, mais uma vez ele faz essa aposta em 3 zagueiros, que é uma coisa muito discutível, né? Porque se o adversário, por exemplo, se eu sou o Ceará hoje, né? O Ceará que o Paulinho já disse aí, tá numa pindaíba danada, são 4 jogos sem vencer pela Série B, onde está a 2 pontos apenas da zona do rebaixamento, eliminado da Copa do Nordeste pelo Vitória, foi também vice-campeão estadual perdendo para o seu rival, e tem o Fortaleza pela frente no fim de semana. Tem torcedor aí achando que é mais importante, inclusive, esse jogo da Série B contra o Fortaleza do que o jogo da Copa do Brasil, mas enfim. Ou a questão dos 3 zagueiros, né? Se eu sou o Ceará, se eu sou o Moza, o treinador do Ceará, eu dou um falso espaço ali a partir do tiro de meta e saio para pressionar a saída de bola com os 3 zagueiros, que tem dificuldade. O Lianco um pouco mais corajoso, mais ousado, mas é uma zaga que tem dificuldade para sair jogando. Fora que você poderia colocar mais gente no meio campo, você tem gente no meio campo para colocar, né? E você fazia um meio campo mais forte, liberando um pouquinho o Cacierra e o Minda das obrigações defensivas, né? Seria a minha opção, mas é um Galo forte sim, é favorito sim a classificação. O Atlético não tem bom retrospecto como visitante, a gente já sabe disso, né? Não é exatamente de hoje, né, que o time tem comportamento ruim fora de casa, né? Se você pegar aí o desempenho como visitante do Atlético, ô Cirilo, fora de Belo Horizonte, né? Porque ganhou como visitante o clássico e ganhou muito bem, a melhor partida do ano, inclusive. Mas se você pegar os jogos como visitante, fora de Belo Horizonte, já são 5 jogos sem vencer. E aí um detalhe, são 4 derrotas e um empate. Todos esses jogos, e aí cabe também a comparação com o Ceará, todos esses jogos em que não venceu fora de casa, esses últimos 5, fora de Belo Horizonte, o Galo era mais time que o adversário. Por quê? Ele perdeu pro Porto Cabelo, não dá nem para citar, perdeu pro Santos, perdeu pro Coritiba, perdeu pro Cienciano e empatou daquele jeito com o Juventude. Então, os últimos 5 adversários fora de Belo Horizonte eram mais fracos do que o Atlético, e o Atlético não venceu nenhum deles. Então é claro que precisa tomar todos os cuidados. A Copa do Brasil, ela não faz surpresas como time campeão mais. Há muito tempo que a gente não vê uma surpresa campeã, mas a gente vê várias nessas fases aí, né? Nessas fases intermediárias. Então, todo cuidado é pouco. Mas, mesmo com algumas discordâncias do nosso querido Barbicha, eu acredito num bom desempenho e numa classificação do Atlético, viu?
Viu, Ale Oliveira, comentarista Itatiaia. Olha o gol do Juventude. Juventude tá marcando o terceiro. Já estamos nos acréscimos lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. Vou ver ali quem fez. Eu sei que o Thiago.
Mandaca, não é o Mandaca?
Eu sei que o Thiago Carpini tá no banco ali. Aliás, Thiago Carpini. O Maurício Barbieri, né? O técnico do Juventude. Já virou pros caras dentro de campo e falou: acabou, acabou. Ou seja, o famoso fura a bola, né? Nesse momento temos 49 do segundo tempo. É, cara, o Juventude tá fazendo o terceiro e tá eliminando o São Paulo. Que coisa, hein, Ale Oliveira?
Tem uma coisa aí, né? Eu não gosto de falar, porque você sabe que é uma pessoa que eu tenho alta consideração, nem vou citar o nome. Mas o Juventude jogou o jogo inteiro com um jogador a mais.
Sim.
Quem perde jogo decisivo, tendo um jogador a mais, durante todo o período da partida, esse cara não pode ser chamado de treinador, né? A gente conhece um aí, mas o Juventude jogou com um jogador a mais o jogo todo. Então era obrigação do Juventude fazer o marcador, né? Fazer o marcador, mas jogou o jogo inteiro com um jogador a mais. E olha aí, ó, falei que nenhum time da série B ou da série C, das outras séries que não tava se classificando, já temos um primeiro aí, ó.
Cara, últimos instantes lá, gol do Mandaca tá confirmado, viu? 3-1 pro Juventude contra o São Paulo, 3-2 no agregado. Vazaram o áudio aí, vazaram, né? Não tem áudio vazado mais hoje em dia, né, Ale? Vazaram o áudio do Red Maciz, presidente do São Paulo, ele dizendo: ó, eu não vou mandar ninguém embora porque não tem dinheiro. Eu tô pagando três. Foi tipo aquele do Márcio Braga antigamente, você lembra? Dinheiro acabou. Acabou o dinheiro. Vazaram o áudio do homem aí, do presidente do São Paulo, dizendo que não tem dinheiro pra mandar treinador embora. Então ele não ia demitir ninguém, porque tava pagando 3-4 treinador pra trás aí. E com o salário do Dorival, com a comissão, era quase 3 contos. Negócio assim.
E depois de
hoje, hein, Ale?
E tem uma coisa, né? Hoje pode ser que a gente tenha mais uma demissão, que é a do Rogério Ceni, se cair fora também da Copa do Brasil. E tem tudo pra isso, porque perdeu em casa pro Remo 3-1 o primeiro jogo. E tem que reverter esse placar. Se o Rogério Ceni cai, aí tem Rogério Ceni e Dorival no calcanhar do Roger. Aí não vai ser fácil pra segurar, não, hein?
Definitivamente não vai ser fácil. Últimos instantes pra Juventude de São Paulo. 3-1, Juventude vai avançando, 3-2 no agregado. Acabou em São Januário, Vasco e Paysandu 2-2. 4-2 no agregado, o Vasco avançou. Finalzinho do jogo, o Thiago Mendes foi expulso. É desfalque para a sequência da Copa do Brasil no Vasco da Gama. É desfalque para as oitavas. Ele que foi destaque no fim de semana, inclusive, fazendo gol da vitória. E hoje fez gol também neste empate entre Vasco e Paysandu. Em instantes, vai terminar o jogo lá em Caxias. O jogo que vai confirmar a classificação do Juventude à próxima etapa da Copa do Brasil. Cara, o turma tá desesperado, o Barbieri tá desesperado, fazendo sinal pra dentro de campo, e o São Paulo vai tentar o último ataque por ali. O Lê Marques tá na área também, pra trazer a opinião dele, pra trazer a expectativa, pra trazer o que você tá aguardando pra esse Ceará e Atlético, jogo das 9:30 da noite, e as escolhas do Barba Domingues também pra hoje. Marques, um abraço, boa noite.
Fala, Cirilo, boa noite, excelente jornada Mais uma, Cirilo, vamos pra cima.
Mais uma, bora pra mais uma. Deixa eu confirmar que acabou o jogo lá, viu, Marcos?
É, tô de olho aqui também, olha só.
3-1 pro Juventude, hein, Olê Marques?
Olha só os segredos do mata-mata, Cirilo.
É, a Copa.
Muito sobre isso no TBB. Olha aí, tá vendo? O jogo não é só jogado, velho. O Juventude fez uma pressão no jogo aéreo e matou o jogo com 3-1 com autoridade. 3-1 com autoridade, né? Esses são os exemplos que a gente tem que trazer pro jogo de daqui a pouco contra o Ceará. O jogo, Cirilo, no mata-mata, não é só bola no pé, não é só jogado, ele é de entrega, ele é de atitude, coisas que o Atlético deixou a desejar muito nos seus jogos fora de casa. Tá na hora de virar essa chavinha, mesmo com um time tão mexido hoje, colocado em campo pelo Barba, né? Com algumas ausências importantes, né? Das maiores que até o próprio Ale já trouxe, o Maicon e o Coelho, que são titulares absolutos dessa equipe, né? O Coelho que dá uma energia diferente, né? Uma correria, uma recomposição que faz com que o lado dele fica sempre muito forte, muito, muito intenso, né? Mas são os escolhidos, vai mais uma vez com três zagueiros, a gente imagina o Alan Franco fazendo a ala direita, tendo Pérez e Cissé como os dois volantes, né? É jogo para estar bem posicionado, você tem a vantagem na sua bolsa de 1-0, é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem. Esperava-se, né, Cirilo? Um Castelão super mobilizado, né? A gente não vai ter isso, um estádio vazio, o torcedor meio que jogou a toalha, mas a gente viu nas últimas entrevistas, no pós-jogo do Ceará, os atletas muito mobilizados, né? E entregues ao seu treinador para correr por ele. Então, são artifícios de um jogo de um mata-mata que traz algumas vírgulas importantes para a gente imaginar como é que vai ser esse jogo. Eu imagino um Ceará muito intenso, jogando em casa, o Atlético, obviamente, esperando um pouco mais. Imagino que seja muito parecido com o que ele se comportou diante do Cruzeiro, para sair para uma velocidade importante com Cassierra e Minda. Deu muito certo. Vamos ver se hoje, mais uma vez, a dupla de ataque tem sido poderosa, com gols, com assistências, seja eficiente e consiga trazer e fazer os seus gols para trazer a vantagem, ou melhor, trazer a vaga da Copa do Brasil para Belo Horizonte. Cirilo.
É isso, o Lê Marques, junto com a Lê Oliveira, vão ler o jogo, inclusive, eles vão ler o jogo para você, aqui na Jornada Esportiva da Itatiaia, estamos aqui no pré-jogo KTO, aguardando o seu áudio, hein? Código de área 31 996 51 9657. Fala seu nome, fala de onde você nos acompanha, manda seu áudio pra gente e siga participando pelo YouTube no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte. Tem enquete no chat, vota aí quem vai se classificar, deixa seu like e interaja conosco também pelo YouTube. Pré-jogo KTO, a chance extra da KTO te dá até R$30 em aposta grátis, se o seu palpite não bater. Acesse kto.bet.br, aposte pelo celular, curta o jogo sem medo. Se o seu palpite bater, você pode sacar na hora. Se não, você ganha uma nova tentativa de até R$30 para continuar se divertindo. Confira termos e condições, aposte na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Vamos lá! Esportiva, é o Galo em campo, 9:30, a bola vai rolar na Arena Castelão e você preste atenção a partir de agora, as odds da kto.bet.br. Você que tá no YouTube, no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, vai ver na tela as odds pro jogão. É o momento das odds aqui na Jornada Esportiva, no pré-jogo KTO. Vitória em casa do Ceará, tá pagando para você 2.95. Já a vitória do Galo, time visitante essa noite, odd 2.60. E aí, quem vai levar? Para você que tá no YouTube, você que tá vendo pelo computador, pela TV, você pode escanear aí o QR Code. Ou então, você vai acessar kto.bet.br e dar o seu palpite. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024. Cláudio Rezende, mais do Galo. Fala aí, Cláudio.
E o Bernard foi cortado do banco de reservas, viu, Cirilo? A gente trazia ontem na Itatiaia que ele não havia treinado. nos últimos dias, nem segunda nem terça, com aquele pisão que ele recebeu no pé que o tirou do jogo contra o Botafogo. O Bernat tentou, fez tratamento intensivo, viajou para Fortaleza, mas não fica sequer com uma opção no banco de reservas, então foi cortado o Bernat. Está fora do jogo, assim como o Juan, zagueiro, por conta de também uma entorse no pé, ficou fora no aquecimento do jogo no último domingo contra o Botafogo. Ele já não jogou, o zagueiro Juan, que vinha sendo titular absoluto aí da zaga, e também o Gustavo Scarpa com uma entorse, mas esses dois, Juan e Scarpa, sequer viajaram. Vamos trazer o banco de reservas do Galo. Opções aí para o técnico Barba Domingues para o decorrer da partida. Ele tem o goleiro Gabriel Delfim, para as laterais o Natanael e o Preciado. Chama atenção, né, que em alguns jogos os dois não estão jogando. Hoje, por exemplo, né, os dois laterais estão no banco, Natanael e Preciado. O outro lateral da esquerda é o Pacini. Júnior Alonso e Vitão, as opções de zaga, o garoto Vitão, revelado pelo Galo. Meio campo tem o Alexander, o Maicon, que hoje fica aí, descansa, né, um pouco, o Maicon vira uma sequência forte. Igor Gomes, Coelho, Cauã Soares e Dudu são os jogadores do banco de reservas do Galo para hoje, informando o Sindeac.
Vamos com mais uma do Ceará, Paulo Azeredo.
Bom, vamos lá. O último jogo do Ceará, nós falamos aqui, foi uma derrota 1-0. E aí muita pressão. O torcedor já largou mão realmente e não está gostando, viu, Cirilo? Pelas informações que nós obtivemos aqui antes do jogo, do trabalho do Moza. Moza que é o treinador, né? E não está gostando muito. E aí, uma pressão para que o Moza fosse demitido. E aí os jogadores do Ceará foram para a coletiva apoiar o treinador, alguns líderes do elenco, né, entre eles o Éder, né, esteve presente na coletiva e disseram que estão fechados com o treinador. Por isso o Moza, pelo menos nesse momento, continua. Mas é bom lembrar, tem esse jogo aqui em que o Ceará está em desvantagem, perdeu a primeira 2-1, e se não conseguir a classificação, aí acredito que não tenha tanta pressão assim. Mas no domingo tem pela Série B, pela frente, o Fortaleza. E aí é o clássico aqui do estado. E aí eu tenho certeza, viu? Se o Moza não obtiver um bom resultado no final de semana, aí a coisa pode complicar, ele pode perder o seu posto de treinador. Vamos trazer também os jogadores que estão no banco do time do Ceará. Aqui com o Gustavo Martins, tem a 41, Rafael Ramos 2, Pedro Henrique, atacante, aquele mesmo ex-Corinthians, tem a 7, Matheus Araújo tem a 8, Juan Alano, meio-campista, tem a 10, Sanches tem a 12, Richardson, tem muita moral por aqui, né, volante, tem a 26, Lucas Lima, também meio-campista, tem a 31, Júlio tem a camisa 35, Enzo Lodovico, tem a 60, Gilmar 63 e o Pedro Esli tem a camisa 80. São as opções do Moza para hoje, informando o Sindeac.
Valeu, Azeredo. Torcedor, vai participando pelo YouTube, pelo Itatiaia Oficial, pelo Itatiaia Esporte e pelo nosso WhatsApp. Em instantes vou registrar os áudios da galera no 31 996 519657. Deixa eu só atualizar aqui a Copa do Brasil. Temos meia hora, segundo tempo. Vitória do Santos, 2-0 contra o Coritiba. Bom Tempo e Frias fizeram os gols no primeiro tempo. Temos nesse momento meia hora do segundo tempo. Mirassol 1, Bragantino 0. Gol foi marcado pelo Tiquinho Soares aos 20 minutos. Temos 40 do primeiro tempo. É a Copa do Brasil. Pré-jogo KTO. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para. Conheça as suas chances de ganhar em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ô Ale, o Barba Domingues tem mexido no time, vai buscando um esquema, aposta mais uma vez nessa história dos três zagueiros, né, dos três defensores. Você acha que o Barba Domingues tem mexido bastante no time? Ele não achou a equipe ainda ou faz parte do processo, Ale Oliveira?
É, ele já tá um tempinho aí, né? E o futebol brasileiro é muito cruel com relação ao calendário, a gente já falou sobre isso, né? Você tem pouquíssimo tempo para treinar, principalmente quando você joga na condição de visitante, em que você tem que viajar, aí no dia seguinte você tem que se recuperar, recuperação é treino, né? E aí você também não pode forçar muito, porque daqui a pouco já tem outro jogo. Então, ele vai fazendo os testes, as apostas, muito nos jogos, né? Ele vai entendendo como é que funciona o time, porque não é uma questão simples, né, o Cirilo? E muitas vezes a gente não consegue ter esse alcance, né? Não é quem é melhor, quem é pior. Não é o José pelo João, não é exatamente isso. Você tem que tentar deixar o time equilibrado, né? Então você tem que, se você tem o José que apoia muito, a sua outra opção para fazer uma cobertura, para fazer uma composição, às vezes é para um cara que não, tecnicamente não entrega tanto, mas ele, taticamente, ele vai fazer uma função ali de recomposição, buscando esse equilíbrio. Agora, eu acho que ele tem alguns jogadores que são titulares, né? A gente sabe que, por exemplo, o Michael é um titular absoluto e tem feito por isso, né? Fora que tem também toda uma vivência, uma experiência, né? Mas de qualquer forma, do campo e bola, ele tem jogado para ser titular. O Coelho, embora assim, não é uma novidade para ninguém, que o Coelho toma muitas decisões erradas, né? Toma muita. Até porque, se ele corresse, se ele driblasse, se ele chutasse e ainda tomasse decisões certas, talvez ele estivesse na Premier League, né? Vamos falar a verdade. Mas o Coelho é um titular absoluto, né? O Coelho é um titular. O Renan Lodi, que vai sair jogando hoje, é um titular absoluto. O Juan Tressoldi, que não pode jogar, é um titular absoluto. O Alan Franco, que é um dos caras que mais jogaram nessa temporada aí, é um titular absoluto dele. E agora ele tem a dupla de atacantes, né? A dupla sul-americana e o Cassier e o Minda, que são titulares. Então ele tem uma base titular, ele tem uma base. E aí ele vai trocando de acordo com a necessidade, né? Com a questão da parte física, dos encaixes, do adversário também. E hoje o Ceará vem bem defensivo, né? Não tem um centroavante específico, não tem um meia. Tem três volantes, talvez até jogue com três zagueiros, né? Mas é um Ceará mais defensivo, mesmo em desvantagem no agregado. Ele vai fazendo os encaixes. É que eu, na minha opinião, eu não sei se de repente isso é institucional, né? Se é uma conversa da direção com a comissão técnica, de que a Sul-Americana é uma competição muito importante. No meu modo de entender, do que tem para disputar o Galo, seria a minha terceira opção. Né? Até e principalmente, ô Cirilo, se você for ver bem o comportamento dos times brasileiros nessa primeira fase, e não só hoje, né? De modo geral, na fase de grupos, é difícil o time ir com o time titular. É muito difícil, porque a disparidade técnica é tão grande desses negócio do cabelo aí, desses times horrorosos que tem aí, não só na chave do Atlético, mas na maioria, né? É que com os reservas, você tem a obrigação de ter um bom desempenho, né? De resultado e tal. Porque se você pegar esses Cienciano, esses Porto Cabedo, esses Juventude, é difícil você achar um cara pra compor o elenco do Atlético, entendeu? Então eu, que nem ele foi com uma base titular contra o Juventude, era um jogo que eu rodaria. É um jogo, final das contas, ele desgastou a rapaziada e não conseguiu o resultado, né? Porque o jogo acabou empatado. E iria com a força máxima, e aí você pode entender dos que estão disponíveis, o Michael e o Coelho, pro jogo da Copa do Brasil, principalmente, Cirilo, o caráter decisivo, que é o de hoje, né? Porque o primeiro jogo ainda se negocia. Esse aqui, né, não tem outro jogo depois. Ou você tá entre os 16, ou você vai pra rua. E a perspectiva pro Atlético, na Copa do Brasil, eu acho que é positivo. Ele acertando o time, depois da parada, ele com tempo para treinar, pode chegar jogador, certamente sairão alguns. Então eu faria essa opção, mas acho que ele pensa um pouco diferente, mas a gente fica sempre na esperança que tenha os encaixes, que as apostas, né? O treinador vive de apostas, que as apostas sejam vitoriosas e que o time consiga render e conseguir a classificação.
Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Acesse kto.bet.br, jogue com responsabilidade, site proibido para menores de 18 anos. Ô, Ale, aliás, deixa eu perguntar o Marques primeiro, depois eu falo mais com o Ale. Aliás, em Santos ouviu o Caixa também. Ô Marques, vamos lá. Sobre essa história da evolução individual desse time do Atlético, quem você acha que já é famoso titular incontestável com Barba Domingos? Já não, porque já tem 70 que ele tá por aí, né? Quem é titular incontestável e no que ele tá mexendo ainda, porque não tá no nível ideal, ô Marques?
Eu acho que ele encontrou algumas boas soluções, o Cirilo. O próprio Minda e Cacierra têm demonstrado dentro do campo um potencial que até então estávamos todos aqui desconfiados em Belo Horizonte, né? Tinham poucos minutos e assim que deram os minutos tão sonhados para eles, eles de fato desabrocharam e têm jogado muito bem, sendo decisivos com assistências, com gols, né? Demonstrando uma qualidade que a gente não imaginava. Essa é a grande realidade, né? O Cacierra principalmente, que não é só bom dentro da área para finalizar, né? Quando ele vem um pouquinho fora para construir, para fazer o pivô, para dar essa bola do lado e partir em velocidade para dentro da área, tem se mostrado muito eficaz também. O Minda saindo em velocidade, enfim. São duas gratas surpresas, né, para esse novo Atlético. O próprio Lodi também tem tido uma sequência muito boa, tem demonstrado muita qualidade. É, ali atrás o Juan, que hoje é ausência, é um dos titulares dessa zaga. Eu acho que ainda os outros componentes desse setor ainda buscando a sua melhor performance, né? Ainda um pouco aquém do que de fato eles conseguem jogar. O Lianco, até por estar voltando, né? Buscando ainda o seu melhor ritmo de jogo, a gente ainda tem que ter um pouco mais de paciência. Mas esse é um jogo, Cirilo, a gente falou há pouco no TBB, né? Que de repente não é para você pensar em jogar bonito, né? Esse é o jogo que você tem que pensar em classificação. Pô, se vier com um jogo vistoso, com toque de bola, com posse, ok. Mas se não, meu velho, é disputar o jogo como ele pede. É mata-mata. Você tem a vantagem, ela é mínima. Se o jogo tiver ruim, poxa, fecha a casinha, joga com humildade, mas tragam a classificação, que é importantíssimo para o estado anímico desta equipe, né? Pontuar fora de casa, jogar bem fora de casa, né? Conseguir uma vaga importante de sequência de Copa do Brasil fora de casa, para esse fantasminha do visitante enquanto Atlético Mineiro sair da pecha desta equipe, entendeu? Que quando vai fora tem sido um visitante tão, tão frágil. É hora de mudar a chavinha hoje, Cirilo.
Com certeza, Marques. Você viu as obras de alargamento das pistas do viaduto do Belvedere? Seguem avançando. Menos tempo no trânsito, mais tempo com a família. Trabalho da Prefeitura de BH que não para. Deixa eu mandar um beijão pra Bia e pro Léo. Beatriz Vidigal e o nosso Léo também, sempre ligados aqui na Itatiaia, nossos companheiros aqui de dia a dia também. A Helena chegou com saúde, que legal, parabéns aí a vocês. Ah, para dar alegria pra Bia hoje, tem que ter vitória do Galo, né? Galo jogando de branco, a Bia não gosta muito não, mas hoje é um dia feliz, né Bia? Parabéns pro casal, parabéns pela vida da Helena, que chegou nesse momento também, chegou hoje. Fala, Paulinha.
Na verdade, no casal tem alegria dos dois lados hoje, né? Porque se o Galo perder, o Léo fica feliz. Se a Bia, se o Galo ganhar, a Bia fica feliz.
É verdade. Vou torcer pra felicidade da Bia nessa noite, ô Paulo Azeredo. Felicidades pra ele, pra eles, né? E muita saúde pra Helena, que chegou e tá dando alegria pra família hoje também, nessa quarta-feira, dia 13. Ô, Caixa, qual que é a sua expectativa? O que você tá aguardando do jogo? Como é que você observa a escalação do Atlético com Barba Domingues pra já? Você transmite o jogo daqui 10 minutos, dono do gol.
Tá certo. Um abraço pra você, Cirilo, pros amigos da Itatiaia em todo o Brasil, aqui na Arena Castelão. Eu acho que aqui deve encher só no clássico, viu? No Fortal aqui, né? No clássico Fortaleza e Ceará. O Atlético sempre quando joga aqui tem um público bom. Hoje é um público menor que eu vi e que eu me recordo aqui dos últimos jogos aqui no Castelão, na belíssima Fortaleza. E o Galo mais uma vez com uma nova formação. Me agrada aqui ver o Cissé já aparecendo no time. Se ouviu um zunzum que o Cissé já tá para ser vendido para a Europa. Mas peraí, gente, ele tá no Atlético, é o único jogador cotado para ser vendido para a Europa no Atlético. O que ele tá fazendo de fora do time, né? Então tem que pôr o menino para jogar, ele já mostrou que tem qualidades. Ele começou aquele clássico muito bem, lá no Mineirão, teve aquela infelicidade, né? De um pisão que tomou, teve que fazer lá a cirurgia, tudo mais. Mas é um garoto que sempre entra com consciência, né? Não se assusta, apesar de muito jovem, não se assusta com o jogo. Eu gostei de ouvir o Marques, que foi um craque de bola
elogiar o Cacierra. É, eu também já vi essa, esse pouquinho que ele sai ali de fora da área, né? Às vezes ele vai ali na intermediária, protege a bola e tal, abre, né? Sempre dá um tapa na direita, um tapa na esquerda, e dentro da grande área tem se demonstrado também eficiente. É o novo Galo, o JVC, vai tentando aí mais, com mais uma formação, né? Renier tendo mais uma oportunidade, o Cissé de titular também me agrada, e o caminho é esse, é seguir em frente. Não precisa dar show de bola hoje, tem que dar show de classificação. Não pode fazer, é igual São Paulo, né? Que está eliminado da Copa do Brasil. Mas o Roger Machado já tinha treinado o Palmeiras. Será que os caras não viram lá não em São Paulo, JBC?
E pressão pra caramba pro lado do Roger agora. Ficar até de olho aqui em, nas redes sociais aqui do São Paulo. Vejamos se teremos algum tipo de movimentação. Apesar do presidente ter dito essa semana num áudio, entre aspas, vazado, de que não iria demitir treinador, não ia mandar ninguém embora. Isso custa dinheiro. Vamos ver o que vai arrumar aí o São Paulo para a sequência. Você que tá ligando o radinho agora, São Paulo está eliminado da Copa do Brasil. Perdeu pro Juventude 3-1 lá em Caxias do Sul. Primeiro jogo tinha sido 1-0 São Paulo. São Paulo tá fora da Copa do Brasil. Vasco da Gama avançou, empatou hoje com o Paysandu 2-2, mas tinha vencido o primeiro jogo fora 2-0. Intervalo de jogo nesse momento e teve gol do Bragantino na reta final do primeiro tempo, hein? Gol foi do José Herrera. Mirassol 1, Mirassol marcou com Tiquinho Soares, Bragantino também 1, gol do Herrera, intervalo de jogo. Primeiro jogo também foi 1-1. Então, nesse momento, agregado 2-2. E o Santos está fazendo 2-0 contra o Coritiba. Reta final do confronto lá no Couto Pereira. Gols de Bom Tempo e Adonis Frias no primeiro tempo. Santos está avançando também com 2-0 no agregado. Primeiro jogo terminou empatado por 0-0. Já já 9:30, Remo e Bahia. Já já 9:30, Jacuipense e Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras 3-0. Primeiro jogo no outro confronto, 3-1 pro Remo contra o Bahia, fora de casa. Então, temos aí duas classificações mais encaminhadas, mas no caso de Remo e Bahia, evidentemente pelo nível das equipes, confronto de Série A, acho que a distância é menor do que Jacuipense e Palmeiras nesse momento. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Pré-jogo KTO, acesse kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Deixa eu ver a galera, turma que tá participando pelo nosso WhatsApp, código de área 31 996519657. Já salva aí que no pós-jogo você participa também, hein? Bora pro primeiro. Gostamos muito de você.
Quem é o Enel de Pedro Leopoldo? Eu acho que o Galo hoje tem obrigação hoje de classificar. Pelo menos para tirar essa má fase aí e ir para cima no brasileiro também, porque a coisa tá feia. A coisa tá feia, né? Então vamos embora para cima.
Tem que classificar, com certeza. Bora para mais um torcedor.
Boa noite, JVC. Aqui é o Júlio Vargas, em Pequim, Minas Gerais. Grande abraço pra você e pra todos da Itatiaia. Hoje é 2-0 pro Galo, pra ficar aqueles três no agregado. Hoje é sem sofrimento. Bora balaiar aí que hoje vai ser fácil. Um abraço.
Abraço, Júlio. Bora pra mais um.
Boa noite, João Vitor Cirilo. Aqui é o Rafael, sou de Santa Luzia. Tá difícil dar apoio pro Barba, viu? Com Renier e Vitor Hugo no time, não tá dando. Ele insiste com os mesmos jogadores. Se não classificar essa noite, eu acho que de hoje o Barba não passa, viu? Valeu, João Vitor Cirilo, um abraço aí.
Abraço pra você, mas vai classificar, vai classificar. Participa comigo, torcedor, no pós-jogo também. Já salva aí em 31 996519657. Deixa eu chamar o último aqui no pré-jogo KTO. Obrigado a você que está participando com a gente. Bora lá.
Fala, Cirilo. Boa noite. Aqui é o professor Lúcio de Ponte Nova. E a gente já conhece essa história há mais de 30 anos. Time cearense, Copa do Brasil. É sofrimento na certa. A única exceção foi 2021. Mas eu confio nessa reformulação, esse ataque. Eu acredito que o Barba vai conseguir fazer o Galo apresentar um bom futebol. Caixa!
Valeu, Lúcio, lá de Ponte Nova, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Bora pro repeteco do Galão da Massa, Cláudio Rezende.
Galo no campo de jogo com uniforme 2, Everson todo de amarelo. Vamos com o time, Everson tá no gol. Ivan Roman, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodi. Alan Franco, Tomás Pérez, Cissé. O trio de ataque, Reinier, Alan Minda e Cassierra. É o Galão da Massa pra cantar alto na Copa do Brasil.
Repeteco do Ceará, Paulo Azeredo.
Olha o bozão aí com Bruno Ferreira, o goleiro, Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando, Júlio César, Dieguinho, João Gabriel, Melk, Fernandinho, Gustavo Prado. É o vozão nesta noite aqui na Copa do Brasil.
Equipes estão escaladas aqui no nosso pré-jogo KTO Arbitragem pro duelo de já. Daqui 3 minutinhos a bola vai rolar lá na Arena Castelão. Arbitragem paulista, Matheus Delgado Candançan, árbitro principal. Ele será auxiliado pelo carioca Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e por outro da Federação Paulista, Anderson José de Moraes Coelho. A arbitragem de vídeo fica por conta de Wagner Hillway, de Santa Catarina. Acesse kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Termina aqui o nosso pré-jogo com oferecimento de KTO. Agora é bola rolando. É noite de Copa do Brasil. Galo em campo na Itatiaia.
Itatiaia Futebol.
Vai pra Arena Castelão, a bola vai rolar e você ligado conosco no radinho, no AMFM, na rede Itasate, aplicativo, pelo site, pelo YouTube. A partir de agora o comando vai pra ele, a voz da massa. Vamos nessa, dono do gol!
Mário
Ligado com todo o primeiro time do rádio, linha de frente no rádio e no YouTube Esportivos do Brasil. Estamos aqui em Fortaleza, Estádio Castelão, muito grande, muito bonito, né? Lembra um pouco a Arena do Grêmio, né? O fechamento dele assim, é, mas aqui mais puxado por preto e branco, a Arena do Grêmio, obviamente, nas cores do tricolor gaúcho, o Galo todo de branco. E eu não quero susto, seu Cláudio Rezende. Então é por isso que eu já estou começando falando assim. Então chama o gol do Galo aí, Rezende!
Pro jogo, Caixa, vamos animados para essa classificação na Copa do Brasil. Vale 3 milhões de reais da milionária Copa do Brasil. E hoje é para quebrar essa escrita, Caixa, de não ganhar fora de casa, ganhar e classificar, Caixa.
Ganhar e classificar, o que está dizendo o nosso Cláudio Rezende. Valeu também conosco pro seu comentário, para sua observação para esta Copa do Brasil. Nosso Marques, outra fera, também pro jogão. A maior equipe do rádio, a maior equipe do YouTube. Aqui não escapa nada, galera, na maior do Brasil. Tá tudo pronto, vai rolar a bola, vai começar o jogão. E vem ali o Gustavo Prado. Deixa a bola agora.
Caixa.
E o Galo vai dar a saída no jogo. Vem de lá.
Estou à sua direita, atrás do gol do Everson, Caixa.
E atenção, torcedor do Brasil, apita o árbitro, rola a bola, vamos pro jogão. Só vou na bola, redondinha pra você, com as feras do rádio. A caixa dando tchauzinho, vai da sua telinha. Vamos lá, meu like, sai do Galo. Vambora, 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 vambora. Rolando a bola já aqui em Fortaleza. Começa o Galão da Massa diante da equipe do Ceará. Bola solta aqui pelo segundo esquerdo pra Lodi. Lodi joga de chuteiras pretas e o resto tudo é branco. Bola lá pro Everson. Everson vem de novo com o seu uniforme amarelo bonito, dá um bicudo, joga a bola pra frente. A direção era do Cicil, zagueiro corta. Ela volta, o Lodi busca, disputa por ali, sofre uma falta e a arbitragem está marcando. É falta pra cima do Alex Silva, o camisa número 21 da equipe do Bozan vai sair jogando aqui no campo de defesa. Pelo setor direito, a bola fica virada aqui pelo Alex Silva. Ele devolve ali no setor de defesa. O goleirão abandona sua área grande e sai para jogar aqui no setor de direita. De novo para Alex Silva. Ele tenta o lançamento, joga a bola metade do tempo. Vem Vitor Hugo para fazer o corte. Toca a bola por ali. Vai voltar para o Vitor Hugo. Ele vai dominando a bola na zaga para tentar a descida agora para o campo de ataque. Faz a bola chegar até o goleirão Everson. Everson dominou. Vai tentar fazer a passagem. Mete a bola para o comando. Ela vem para o Galo. Aqui na esquerda, a bola para Lodi. Lodi recebe, recolheu, vai tentar a descida para o time do Atlético. Dominando aqui pelo setor esquerdo, ele chega até a metade do campo, para, prende, olha, a bola de novo para Vitor Hugo, de chuteiras alaranjadas, o Vitor Hugo, e toca a bola aqui na esquerda para o Lodi, devolve a bola para o zagueiro do Atlético. Vitor, ele vai trabalhando a bola para o goleiro Everson, que domina pela sua grande área e vai sair para o jogo. Ele mete a bola no miolo, boa bola, chega ali, é para o dobrador Renier, tenta escapar da marcação, deixa a bola para Cici. Desarmado o Cicê com falta, ele deu, hein?
A falta em cima do Cicê no meio campo, Cacho. Ele tentava o giro, foi calçado por baixo. Tem pressa o Galo, já cobrada. 0-0 em forma no Banco Mercantil.
Olha ali o Vitor Hugo, deu de primeira de novo pro goleirão. Everson sai, Everson domina, joga a bola pro Biolo. Ela vai ficar ali dominada agora pelo jogador que era exatamente o Pérez. Abre de novo pro Everson. Everson vem, dá um bicudo. Ela vai cair pro Cicê, mata no peito, coloca no chão. O Cicê sai da marcação, toca a bola pro Biolo. Cacierra já faz boa abertura de bola pelo setor direito para Ivan Romano. Domina lá na extrema direita. Tem a movimentação agora do jogador que era o Minda. Minda domina, devolve ele pro Cicê na direita. Passou o Galo na boca do gol. Atenção, Ivan Romano na esquerda. Fecha com ele o zagueiro para fazer o corte, tirando do perigo na entrada da grande área. Lateral pro Galo, já batiram a bola para Cicê pelo setor direito, ele domina, abre a bola pelo setor de ponta direita, metida para Minda. Minda domina, deu um tapa para linha de fundo, pintou o Galo na boca do gol. Zagueirão corta pro mato, escanteio. É o primeiro escanteio do jogo antes dos 3 minutos. Alô, galera da Fezinha ligada com caixa. Quem vem lá?
É escanteio, né? O Minda tava buscando o Cacierra, Caixa. É escanteio na direita, caprichar para sair o primeiro.
Vem bola na grande área, atenção, torcedor do Brasil, 3 minutos jogados. Primeiro tempo de partida, galera da expectativa, bem chuchu, veio de bola no grupo. Autorizada a cobrança, vai Minda para a bola, jogou na área. O desvio para fora da grande área. Ela vai voltar aqui na defesa, volta a favor da equipe do Ceará. Vai tentar descer o banheiro, vai atacar a bola para Mel. Lançou no comando na grande área, Cicê. Tem que fazer o pênalti, Cicê. Tem que fazer o pênalti, está expulso o Cicê com 3 minutos de jogo. Quase 4 minutos de jogo. É pra desabar o atleticano neste momento, detalhe assim.
O Cicê perdeu o tempo de bola, Caixa. No lançamento, no ataque do Ceará, a bola quicou, encobriu o Cicê, e aí ele foi enganado. O jogador chegaria numa condição de fazer o gol, tinha o Everson à frente dele. O Candançan nem titubeou, já meteu a mão no bolso atrás e mandou pra fora o Cicê. É pênalti pro Ceará. O Alex Silva tá com a bola debaixo do braço, ele deve cobrar. E o Cicê tá expulso.
Olha,
eu achei aquela falta fora da área, viu, Cássio?
É. O detalhe aí também do Cláudio, a falta começa fora da área e termina dentro da área. Ale Oliveira, também posicionado, Cláudio Rezende, o Max também pode opinar, eu quero ouvi-lo.
É, o que mais me espanta nisso tudo é você tá com uma vantagem do primeiro jogo, né, com 1-0 jogando fora de casa, e você vai com tanta gente pro campo ofensivo, né, deixa desguarnecido o seu sistema defensivo. E aí depois o Cicê, que é muito bom jogador, muito jovem, vai errar mais ainda, ele acaba perdendo tempo de bola, como disse o Paulinho, e depois comete a falta que realmente começa fora da área. Acho que vai dar interpretação do árbitro, mas o que me espanta mais é pra que logo no início do jogo e com tanta gente pro campo ofensivo, viu, Cachola?
Oba! Candançan tá ali ouvindo alguma instrução do VAR. Não sei se é em relação a fora da área, enfim, mas parece que não. Ele chamou ali o Everson e também mais jogador do Ceará, que não dá pra ver aqui porque ele tá de frente, pra conversar ali. O Candançan tá ouvindo algumas instruções do VAR, não sei se ele vai confirmar o penal e tá falando pro Everson que não deve se mexer, aquela coisa toda, ou se ele vai ao VAR marcar uma foto. Vamos ver.
Ô, Caixa, e é pra estar bem posicionado, Caixa. Com 3 minutos de jogo, um escanteio ofensivo, não é pra você estar tão desorganizado como o Atlético está, pra correr pra trás tão de forma equivocada. Correu pra trás errado, vai fazer a falta. Fez a falta e foi expulso com 3 minutos de jogo. Haja coração, Caixa.
Penal, hein, Marquês? O Rezende fala também.
Não, penal. Penal tá marcado, viu, Caixa? Tá confirmado.
Tá ok. O Rezende já deu o posicionamento dele aí também, acha que também foi fora da área, o pênalti está marcado. Como diria o Cafunga, não tem goré-goré. Mas saindo o CC aqui, hein, senhor? Nós não é expectativa danada para a partida do garoto. E o CC